Fala pessoal, sejam bem-vindos ao BetCast número 68. Hoje estou aqui eu e o Gabigol para falarmos um pouquinho sobre essa rodada do Brasileirão, né? A gente vai afunilando, já é a 24ª rodada. Daqui a pouco o Netuno vai chegar também, sofreu um imprevistozinho. Acho que o Theo hoje não vai conseguir participar porque teve alguns problemas particulares que teve que resolver fora de sua cidade natal, então não deu para comparecer ao BetCast hoje. Como de costume agora, vamos falar um pouquinho sobre destaques, né, Gabigol? Passar para você, qual foi o seu destaque aí dessa última semana?
Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal aí que nos ouve aqui no BetCast. Meu destaque aí vai para esse jogo aí do Flamengo, né? O Flamengo venceu novamente aí nessas boas sequências que vem tendo. Uma vitória que natural, né, contra a Chapecoense fora de casa, apesar da Chape ter um histórico muito bom dentro de casa, já começa a perder seus pontos aí em seus domínios, daí pesa demais, onde o Flamengo foi bem tranquilo com o gol do Bruno Henrique. Aliás, é uma linha de impedimento que todo mundo está contestando, talvez estava impedido, mas eu acredito que com a tecnologia, eu vou acreditar ainda na tecnologia, que estava tudo legal. Então, basicamente, acho que não tem grandes coisas para falar, né? Foi um domínio total do Flamengo, poderia até ter marcado aí mais gols na Chapecoense, mas venceu o jogo e segue firme aí na luta pelo título brasileiro, agora abrindo 5 pontos do Palmeiras, que depois até posso falar um pouquinho sobre esse jogo aí que eu assisti ele.
Falar um pouquinho do Flamengo, né? Parece que foi um jogo fácil de ser trabalhado, porque só deu o Flamengo, basicamente, no primeiro tempo. Chapecoense realmente com muitas dificuldades. Flamengo aí com desfalques, né? Sem o Gabigol, sem o Arrascaeta, sem o Felipe Luiz. Mas entrou ali o Vitinho, entrou o Renier, né? O time ainda não foi aquela beleza toda, mas foi muito mais do que o suficiente para poder ganhar do Flamengo, da Chapecoense, né? No primeiro tempo ali, odds começaram a 1,60. Eu particularmente vi um pouco do jogo, mas não trabalhei, mas amigo meu e o nosso próprio produtor aqui fez o jogo, né? E foi um jogo que não tinha muito o que fazer, a não ser trabalhar a favor do Flamengo, sabe? Odd ali estava 1,60, não subiu muito e ficou ali até sair o gol. Acho que esse aí do jogo foi basicamente isso. O meu destaque, velho, fica sendo o jogo do Cruzeiro, né? Cruzeiro e Internacional. Foi um jogo interessante, assim, do meu ponto de vista. Um jogo de leitura fácil, assim, para trabalhar, pelo menos eu achei. Um jogo que o Internacional começou melhor. Cruzeiro com problemas na marcação, chegando sempre atrasado, Internacional conseguindo tocar essa bola muito fácil, envolvendo o Cruzeiro muito fácil, e o gol saiu ali, acho que antes de 10 minutos o gol saiu do Internacional. E aí, cara, depois desse gol do Internacional, o jogo mudou, não porque questões extra-campo, nada, pela aquela questão que a gente discutiu bastante do Internacional, que é um time que gosta de baixar o bloco, gosta de defender, e aí só ficou dando Cruzeiro, velho. E aí era a questão, a gente tinha que saber fazer a leitura do jogo para conseguir acertar o timing de entrar a favor do Cruzeiro, ou contra o Internacional, ou a favor de gols, né? Porque o Cruzeiro é um time que pode ter posse, pode ter tudo, mas é muito limitado, assim, taticamente falando, na hora de construir chances, né? Tanto que abusou de cruzamento, velho. Abusou de cruzamento, principalmente aquele cruzamento antes de chegar na área, né? E esse é uma coisa que é um dos fatores que eu olho muito em consideração para na hora de entrar, né? Perdão. Então, no primeiro tempo eu só acabei pegando o gol do Inter e fiquei tranquilo. No segundo tempo eu vi o Cruzeiro um pouco mais de volúpia, né? O Inter não conseguindo ligar contra-ataque, nem nada. Aí teve o Cruzeiro começou a querer mais, a pressão aumentando. E eu falei assim, na hora que bateu, se eu não me engano, foi 1,55 por aí, cara. 1,50, entre 1,50 e 1,60, não tô me lembrando aqui exatamente a odd. Teve uma falta, cara, que eu acabei entrando. E aí o juiz mandou parar, velho, sabe? E aí que saiu o VAR e depois saiu o gol. Eu, particularmente, eu nem tinha visto que o Orejuela tinha caído dentro da área, entendeu? Eu entrei, foi para uma falta mesmo que ele deu, né? Aí o Nonato ficou parado no chão e tal. E aí achei que ia ser bola cruzada, né? Esse tipo de situação assim eu gosto, né? Que eu perda de poucos tiques para um possível ganhar muitos, né? E acabou ali que saiu o pênalti e eu acabei pegando o gol. Mas deixar claro, não foi entrada pro VAR, tá? Quem Theo já fez vídeo sobre VAR, vocês vão lá e assistam, para deixar bem claro sobre isso. Então, sim, acho que no fim, depois disso, né, o Cruzeiro continuou pressionando, achando que podia virar, e, cara, o jogo começou uma trocação absurda no final do jogo. Eu até postei no meu Telegram lá, falei assim, cara, esse jogo, que no último episódio, né, no último programa nós dois, teve uma pergunta, né, do pós-jogo, qual que era a diferença entre jogo corrido e jogo aberto, né? E esse foi um exemplo
que é muito
bom,
fácil de ser confundível.
Exatamente,
né, cara?
E esse jogo foi um bom exemplo, porque o jogo tava muito corrido, mas não tava tendo chance, assim, meu Deus. Sabe, era só jogo sem meio de campo. Corrido. Mas aí chegou ali perto dos acréscimos, o jogo abriu, por quê? Porque os caras cansaram, velho. Então ficou só aquela correria mesmo e a defesa parada, velho. E aí eu falei assim, cara, vou ter que fiz um backzinho de cada lado, um odd acima de 15 ali, e deixei, cara. E felizmente ali o gol não saiu, porque senão ia ser uma forrada. Mas acho que eu peguei esse jogo como destaque justamente por isso, né? Pô, foi muito fácil a gente se confundir nas leituras, assim. Foi um jogo difícil de se ler nesse final de jogo, mas apesar de que... deixa eu refazer minha frase. Foi um jogo fácil de ler, mas foi um jogo difícil da gente entender a hora certa de fazer o movimento, entendeu? Não foi aquele jogo que você fala assim, cara, eu vou fazer um movimento, né? Então, acho por isso que eu peguei ele como destaque.
E novamente, uma coisa que eu tenho para destacar desse jogo é que o Cruzeiro entrando como favorito aí contra o Internacional, que obviamente é um adversário complicado, uma equipe de qualidade e tal. E quando eu olhei essa odd, eu também imaginava assim que, pô, velho, para um time que tá numa crise tremenda como o Cruzeiro aí, bem capengando, novamente errado. Até que até próximo do pré, essa odd subiu bastante, né? Mas se continuar dessa forma aí, velho, falando somente de futebol, Cruzeiro vai ser muito difícil de escapar, né? Tá com todos os trejeitos aí de cair, ainda mais agora que com uma ascensão do CSA, olha pra você ver quem diria, uma ascensão do CSA, Fluminense também já abriu aí 3 pontos da zona de rebaixamento, o primeiro que é o CSA, né, com 22, então tudo conspirando contra o Cruzeiro, que precisa aí urgentemente de uma volta por cima, se caso não consiga, caso contrário, na verdade, vai ficar aí para a segunda divisão aí pela primeira vez na história. É outro jogo que eu gostaria de destacar aqui, Felipe, já puxando o gancho, esse daqui eu não trabalhei, mas eu assisti, então eu gostaria de falar em relação a ele, que foi o Palmeiras Atlético Mineiro, né? Um dos últimos jogos aí dessa rodada 23, onde o Palmeiras novamente tropeçou, mais um empate do Palmeiras, jogando dentro de casa. Obviamente que o Galo não é uma equipe com qualidades técnicas ruins, né? Não dá para se comparar com as equipes lá debaixo da tabela, mas vinha num momento bem difícil, bem complicado, né? Um momento até que teve aí o técnico bem contestado, né, o Rodrigo Santana, e o Palmeiras aí, como todo mundo como acho que pouca gente imaginava, tropeçou. Lembrando que o Palmeiras começou com uma odd próxima de 1,40, galera. É o que a gente sempre fala aqui, né, sempre bate nessa tecla. Velha, não dá para confiar numa odd 1,40, 1,30, 1,35 no Campeonato Brasileiro, mesmo que seja uma equipe lá debaixo da tabela. Talvez o Palmeiras confirmou isso, começou com uma odd parecida com isso contra o CSA, que foi aquela goleada. Agora contra o Atlético Mineiro, com uma equipe muito mais qualificada, teve dificuldade e sequer venceu o jogo, né? Primeiro tempo, o Palmeiras pouca coisa criou, teve muita posse de bola, teve muito domínio de jogo, mas você via que era aquela posse de bola falsa, né? Não era aquela posse de bola para fazer back. E aí, acabou tomando o castigo do Galo, que saía poucas vezes, mas saía perigosamente, com um golaço do Natan, né? Saiu driblando todo mundo, bateu rasteiro no canto ali do Everton, né? Um belo gol, bem no finalzinho do primeiro tempo, isso aí complicou bastante o Palmeiras, que já foi com resultado negativo para o segundo tempo. Já no segundo tempo, o Mano Menezes já fez uma mudança ali, colocou o Daverson no lugar do Lucas Lima aos 59 minutos. Demorou demais para tirar o Gustavo Scarpa do banco de reserva. Ele, para mim, deve ser titular sempre, apesar do... Muita gente contestou ele pela Libertadores, mas ainda acho que é o cara a ser titular ainda. E aí foi. Foi naquele ritmo, sabe? Tipo, o Galo parecia time de handball, né, velho? Fechou ali, próximo ali dentro, próximo da área. Eu lembro até que o Michael Bolt praticamente virou um auxiliar do Guga ali pelo lado direito. Marcando muito bem, aliás, o Galo. O Clayton saindo muito bem do gol. E pouca coisa criava. E aí depois, na hora que parecia até que o Galo ia conseguir o resultado positivo, uma jogada individual, né, ali não tem como, uma bola muito linda do Dudu, jogou pelo alto ali, tipo cavadinha, e o Scarpa ajeitou para ele, e caixa, gol do Palmeiras aos 83. E dali em diante foi um amasso, velho. É doideira. Foi um amasso do Palmeiras. Teve até um lance que o Clayton acabou chutando a bola em cima do Léo Silva, tentar sair rápido, ligar o contra-ataque. Uhum. Acabou batendo, a bola sobrou, depois ele fez a defesa, foi para escanteio. Pressão total do Palmeiras. 6 minutos de acréscimo. Mas o Palmeiras não conseguiu o gol. Foi muito pouco. E, aliás, eu tenho um lance aqui que eu falei, cara, que doideira. Eu acho que muita gente deve ter carregado aquele lance, que foi um contra-ataque que o Galo teve, se não me falha a memória, com o Michael Bolt, que ele cruzou pro Ricardo Oliveira. Talvez se ele tivesse levado ali pra bater. Foi o Michael Bolt?
Foi, mas não foi o Ricardo, foi o Maidana que correu.
Ah, não, esse foi mais no fim, mas eu digo um anterior.
Ah, não, sei qual que você tá falando rasteiro. Também, sim. Que ele cruzou e o Pastor foi lá pra lateral, assim,
né? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Talvez se ele tivesse feito a jogada correta ali, o Galo teria vencido o jogo ainda em uma bola no segundo tempo, cara. Mas enfim, Palmeiras ligando o sinalzinho de alerta. E essa rodada, querendo ou não, sendo o Palmeiras segundo colocado, foi interessante aí pro Flamengo, que conseguiu abrir 5 pontos do Palmeiras, apesar da vitória do Santos, que encosta um pouquinho mais, e o empate do Corinthians, que ganhou um pontinho fora de casa contra o Grêmio. Basicamente esse é meu destaque aí, apesar de não ter trabalhado a partida.
O jogo do Atlético e Palmeiras eu fiz um segundo tempo, né? Primeiro tempo eu vi também, né? Não significa que eu vi que eu não fiz, né? Tava pronto para trabalhar também. Mas assim, eu não achei que merecia nada, não, sabe? Eu achei o Palmeiras muito, muito mal, assim. Não, mas não tava querendo pegar correção, porque, na minha visão, o Atlético, o setor defensivo do Atlético é muito falho. Tudo bem que ontem teve uma melhora, porque mudou o esquema, né? Foi para um 5-4-1. Trouxe o Igor Rabelo, o Léo Silva e o Maidana, com o Guga e o Fábio Santos, né? Então, depois preencheu a frente com Luan, Otero, Elias e Natan. Então, acabou que o Atlético teve um pouco mais de combatividade, muito pela questão de sempre estar com 9 jogadores ali em frente à área. E o Palmeiras teve muita dificuldade em relação a isso. Muita mesmo. Eu não esperava esse tipo de dificuldade do Palmeiras, sendo bem sincero. O Lucas Lima errando praticamente tudo que ele tentou na partida, muito mal. O Dudu também muito isolado. A gente conseguia ver, assim, quando o Palmeiras usava os flancos, né, as laterais, que não tinha com quem dialogar o atacante, velho. Ou o cara tentava uma jogada individual, como o Dudu fez na hora do gol, né? Ou então ele jogava para trás, velho. Então acho que esse foi o maior problema do Palmeiras, faltou um pouco de capacidade criativa, né? Coisa que, por exemplo, no Flamengo sobra, no Palmeiras você vê que é limitado, entendeu? Apesar do Palmeiras ter excelentes jogadores técnicos, né, jogadores assim, pro nível do Campeonato Brasileiro muito acima, acho que isso é muito vestígio da era Filipão, né? Ainda vem o Mano, e o Mano ainda, apesar da filosofia ser bem parecida, mesmo que ele quisesse, ele não teve tempo ainda de mudar esse estilo, né? Porque o Filipão era muito jogo direto, em cima do Davidson e tudo mais. O Borja, ele claramente foi uma péssima escolha para esse confronto. Ele jogando enfiado no meio de 3 zagueiros, então tinha que ser o Davidson, velho. Porque tem que brigar por espaço. Então por isso que eu falei assim, cara, esse jogo tá muito estranho pra mim. Muito estranho. Então eu acabei que eu não fiz nada mesmo. Nem depois que o Atlético fez o gol, nem fiz lei com o Atlético. Porque eu não sabia se o Palmeiras ia conseguir empatar o jogo, velho. O Palmeiras tava na mesma toada.
Eu achei que foi bem achado. Foi uma jogada individual mesmo, muito pois bem acertada só. E ficou claro pra mim uma coisa, né? Uhum. Finalmente o Palmeiras contratou um jogador que não seja somente pra compor elenco no ataque. e sim para ser titular, que é o caso do Luiz Adriano. Luiz Adriano, por mais que para mim ainda tenha, não seja um jogador tecnicamente muito melhor, mas o momento dele, ele é titular absoluto, né? Ele é muito melhor que o Daverson e o Borja também. O Borja parece que é negócio dele fazer gol na Libertadores. Outros campeonatos o Borja não funciona, velho.
Sacanagem, né, cara? Então, acho que da minha parte para esse confronto também foi tranquilo. Tem um pessoal que gosta aí de quando eu falo do gol esperado, né? Pra gente ter essa noção do gol esperado. O Palmeiras criou 0.91 e o Galo 0.87. Então, dividindo em 1.000 jogos, dessa forma igual, etc., a gente teria 34% de chance do Palmeiras ganhar, 32% de empate e 34% Atlético. Então, pra gente ver que o jogo foi realmente difícil, assim, não foi um jogo fácil de se trabalhar, foi um jogo um pouco mais enjoado. E a gente tem que saber entender isso e saber dar uma segurada na mão, né, Gabriel?
Porque... o famoso falso controle, né? Parecia que o Palmeiras, se a gente for olhar, por exemplo, só o SofaScore, a gente vê as estatísticas da partida, né? 66% de posse de bola do Palmeiras, 19 finalizações, 7 no gol, enquanto o Galo teve 34%, mas teve 11 também, que não é um número ruim, e 5 no gol. Talvez o Galo foi muito mais assertivo, então. Diria que até aqueles contra-ataques o Galo, como eu falei, poderia ter matado. Então, galera, eu acho que o que fica de lição para essa partida é a diferença de um domínio claro para você fazer ali sua aposta a favor daquela equipe ou fazer seu trade a favor daquela equipe, do que propriamente um jogo que basicamente você vê a equipe lá e fala, cara, a equipe pode marcar. Às vezes a gente instintivamente fica, sabe, naquela ânsia, sabe, fala, meu Deus, os caras vão acabar fazendo gol rodeando ali,
vai fazer
eu vou ficar
gol,
de
eu vou
fora,
pegar.
Eu vou ficar muito puto. Eu tenho certeza que aconteceu isso daí com muita gente nesse jogo, né? O cara olhava ali o Palmeiras lá martelando, o Galo teve algum momento ali que não teve mais nem contra-ataque, só se defendendo. Aí o cara começa a pensar, né, falando, putz, olha isso, tô olhando ali a situação, não tá tão bem, mas e se... E se fazer o gol? A gente não pode sempre ficar pensando no e se, né? A gente tem que entrar numa situação que seja clara ali e convicta que a gente possa pegar o gol e que tenha valor a longo prazo, né? Que eu tenho certeza
que...
coisa que
você repita, né? Que você vê um padrão, você fala, dentro desse padrão eu vou ficar repetindo ele no longo prazo. Acho que teve um comentário aqui no chat, né, do Bernardo, falando que pois é, significa que o time do Mano não cria, só explora o erro do adversário. O dia que pega um time mais encaixadinho, o resultado não vem. E, cara, é por aí mesmo. O Mano Menezes, ele joga muito no erro do adversário, né? Então, quando pega aí equipes um pouco melhores, acaba não conseguindo resolver o jogo, né? Porque falta um pouco de protagonismo, né? Quando você joga de forma mais reativa ou no erro do adversário, que aqui no Brasil é até bom, porque tem muitos times ruins, né, velho? Os times erram bastante. Então, o resultado acaba vindo, né? Mas não é sempre... enfim, é um estilo de jogo, mas tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. E a gente tem que saber analisar essas coisas para poder trabalhar. Então foi um comentário muito bem colocado aqui. Para lembrar para vocês, né, que o BetCast é um oferecimento da Bodog.
Hoje a gente lembrou cedo disso, né? Desculpa, Bodog.
Então acho que da rodada passada é isso, né? Teve muita questão de VAR e tal, mas isso não vale a pena comentar, porque não interfere em nada. Se você fez sua leitura, se você fez, tanto faz o que aconteceu. Obviamente vai ter cenários que você vai ser favorecido, vai ter cenários que você vai ser desfavorecido, mas não é isso que vai dizer se você ganha ou não dinheiro.
Exato.
Tem mais algum destaque da rodada passada?
Não, acho que o destaque é que mais um pontinho fora de casa é importante pro Corinthians e a gente tá chegando.
Ah, tinha que falar, né, cara?
Eu não posso deixar passar, né?
Então, vamos lá, então, passar para o segundo bloco do programa, que é os jogos dessa semana.
Semana, galera, cuidado, hein? Semana de data FIFA, para muita gente é data Red. Para mim já melhorou bastante, eu já tô conseguindo filtrar muito bem, conseguindo sair em lucro nessas data FIFA. A gente tem amistoso, tem as eliminatórias da Euro, que é aquela caralhada de partida que todo mundo tá habituado, você não sabe se olha pra cá, se olha pra lá, se olha a Holanda amassando ali, se olha Portugal, se olha a Inglaterra, enfim, vai ter bastante jogo, mas acho que o primeiro destaque dessa semana, falando de data FIFA, é esse amistoso entre a Alemanha e a Argentina, né, interessante as duas equipes gigantes aí no cenário mundial aí, se degladiando, né, mas pra mim a Alemanha obviamente é muito mais time, apesar de ter o Messi do outro lado.
É, a Alemanha tá titubeando um pouco ainda, tá se entendendo. Tem a questão do problema, entre aspas, aí do presidente do Bayern, né? É, que falou que se o Neuer for e não for titular, né, ele não vai deixar mais os jogadores do Bayern ir pra seleção e tudo mais.
Pô, mas isso daí é uma palhaçada, né? Como que pode isso daí? Por que o Neuer não pode sentar? O Oliver Kahn sentou pro James Lehmann no 2006?
Não,
Que era
mas
um
é.
liderança, tá
A
vendo?
gente tem que falar, né? O cara falou, a gente tem que falar, porque isso pode afetar o trabalho, né? Então, deixar essa questão de amistosa, assim, eu prefiro não trabalhar, só se for uma coisa muito absurda. Então, da minha parte, nada a acrescentar.
Eu até trabalho algum amistoso, né? Por exemplo, esse daí provavelmente é na quarta-feira, um horário que não vai ter nenhuma partida. Eu vou dar uma olhada, sim. Vou dar uma olhada na Alemanha, vou dar uma olhada na Argentina. Argentina é totalmente desconfiável, apesar do que o Felipe falou, tem razão, né? Que isso daí pesa no elenco. Ter Stegen falou lá que merece ser titular, aí depois entrou a diretoria do Bayern no meio. Mas para mim, eu acho que obviamente o Ter Stegen não deveria ter falado isso daí publicamente, mas na minha opinião, nesse momento ele é até mais goleiro que o Neuer, né? Tá vivendo um momento melhor. O Neuer ficou, para quem não lembra, o Neuer ficou um bom tempo contundido e tal. Isso daí, quando ele voltou, ele já não tem o mesmo ritmo, apesar de ser um goleiraço, né? Indiscutivelmente é um cara de qualidade, mas se a gente tem um cara melhor, entendeu? Com um nível melhor nesse momento, vale a pena testar aí o Ter Stegen como titular, quem sabe, vamos ver se ele não sente a pressão. Já do outro lado da Argentina, a gente nunca sabe o que esperar, né? Então, para mim é interessante, talvez até alguma coisa a favor da Alemanha aí nesse jogo, apesar de ser um amistoso. Enquanto isso, o Theo Borges chega aqui na nossa
E aí?
transmissão.
E aí, tá bom?
Tudo bem? Desculpa a demora, pessoal. Peguei um trânsito infernal pra chegar em casa. Vocês já falaram dos jogos? Eu fui ver, só voltando um pouquinho, eu fui ver Vasco e Santos lá, por coincidência, São Januário.
Volta o destaque, a gente começou agora falando aqui dos jogos.
Não, vale a pena falar desse jogo. Foi uma bosta. Foi um lixo.
Isso.
Então, já que o Theo não quer falar, vamos começar então a rodada do Brasileiro. É, acho que o primeiro jogo que me chama bastante atenção, na quarta-feira, às 9h30, Cruzeiro e Fluminense. Acho que o principal motivo que eu peguei esse confronto para falar é porque vai ser um jogo de vida ou morte para as duas equipes, né? O Cruzeiro está numa crise absurda. O resultado não está vindo em campo, a performance em campo também não está boa. É, a gente tem um problema institucional, a torcida brigando entre si, então assim, o caos tá foda, salário atrasado e tudo mais. É, mas tem um time tecnicamente melhor do que o Fluminense. A questão é que a gente vê que isso não está funcionando. Para esse confronto em específico, a gente tem o Fluminense sem os seus dois melhores jogadores, que é o Alan, que é do Liverpool. E o Caio também não vai jogar, os dois estão na
Pô, já que
seleção
você falou os dois
sub-23.
melhores, achei que você ia falar do Ganso já, velho.
Ah, não
É que o Ganso é técnico, não é verdade?
Sacanagem.
Oh, peraí,
E o
peraí,
Digão
Felipe. Eu tenho que
também não
soltar a
joga, né?
enquete, hein? Tem que soltar a enquete. Vou
É,
soltar a enquete dessa
solta
partida aqui,
enquete aí,
galera.
produção.
Enquete no Telegram, vai estar lá no nosso Telegram, a gente já manda aqui no chat também. Quem vence? Cruzeiro ou Fluminense? Fluminense ou Cruzeiro? Soltar a enquete lá no nosso Telegram para vocês comentarem. Mais uma partida do Cruzeiro dentro de casa, né? Uma odd próxima de 2 ali já
Eu vi uma
para esse
puta
jogo.
evolução do Fluminense contra o Botafogo, meu. Eu vi
Mudou,
uma
né?
puta evolução do Fluminense contra o Botafogo. Inclusive, peguei e consegui pegar o de uma cafeteria, olha só, fazendo pelo celular. Consegui pegar o gol do Fluminense, assim, o Botafogo tinha que cair o treinador mesmo. É, vocês vão me desculpar, porque assim, como é que funciona no Brasil hoje? Quem paga o pato do elenco? É o treinador. É, e o Botafogo não tem criatividade. A gente tá falando aqui que o Botafogo não tem criatividade, é igual andar pra trás, né? O Botafogo não cria, igual andar pra trás. Nem a arma letal do Botafogo, letal, olha, letal, que era bola parada, funcionou no dia de ontem. Então, eu vi muita evolução do Fluminense, cara. Muita garra. Parece um grupo unido com o Marcão ali de efetivado. Tive a oportunidade de conversar ali com uns, com a galera do Rio ali, pessoal do Uber, pessoal da cidade ali sobre o Fluminense. Os caras tão confiantes no Marcão. Né? Já os botafoguenses tão puto pra caralho. Os caras tão...
A gente, até pela luta pelo rebaixamento, né, essa questão de não ser rebaixado e tal, o Botafogo tá ganhando muita força aí pra segunda divisão, né, é um time que a gente sabe já da limitação, que vem conseguindo os resultados que conseguiu muito de forma esporádica, assim, com gols absurdos do Alex Santana e do próprio Diego Souza. Coletivamente, assim, o time não funcionava, porque é um time que tecnicamente deixa um pouco a desejar. Vinícius Tanque é titular, não porque ele é bom, mas por falta de opção mesmo. Não tem ninguém melhor, nem na base do Botafogo. Não é nada contra a pessoa, Vinícius Tanque, deixar claro. Então, sim, o Fluminense vai vir com muitos desfalques para esse confronto. O Digão também não joga, por essa questão dele ter saído do Cruzeiro, etc. Então, tem no contrato que ele não pode jogar contra o Cruzeiro. Então eu vejo o Cruzeiro um pouco...
Que é uma palhaçada, né, pra mim.
Eu vejo o Cruzeiro um pouco com essa vantagem nesse confronto. Mas o motivo também que eu peguei esse jogo é que esse jogo eu acho que ele vai girar num nível um pouco maior, sabe? Acho que nem o Fluminense, nem o Cruzeiro vai deixar esse jogo muito barato.
Cara, tá fedendo a empate isso aí.
Vai estar 1-0, outro time vai buscar, o Cruzeiro vai abrir, o Fluminense vai abrir, sabe? Então a gente pode ver um jogo tipo que foi do Cruzeiro e Inter. O Cruzeiro sai na frente, o Cruzeiro vai baixar o bloco, o Fluminense vai tentar buscar, pode sair mais um gol de cada lado. Isso ajuda a gente, tanto na leitura, quanto na questão de entender o momento certo de entrar, sabe? Eu acho que esse jogo vai ser bom por causa disso. Foi por isso que dessa rodada do Brasileirão eu peguei pra falar.
Você que tá em Minas, do que você tá sentindo, a torcida do Cruzeiro tá mais apoiando ou mais medrosa, assim, mais com medo? Porque tem aquela situação, o time às vezes tá na zona de rebaixamento, cara, e a torcida incondicionalmente tá apoiando o time, tá gritando. E tem aquela torcida assim, eu senti que foi mais ou menos o Inter no Beira-Rio contra o Atlético Paranaense, que é aquela torcida assim, vamos. Aí saiu o primeiro gol do Atlético Paranaense, fomos, saca? Tipo, desistiu. Torcida do Inter morreu, desistiu. Mais ou menos assim, a torcida do Cruzeiro, tipo, se o Cruzeiro tá jogando em casa e toma um gol, por exemplo, tipo, caralho, olha lá, tá vendo? Nossa, que time filho da puta não apoia mais. Que isso aí vai fazer diferença, mano.
O time, igual eu falei um pouco antes aqui, o ambiente do Cruzeiro não tá bom, velho. A torcida tá brigando entre si, porque parece que tem alguns envolvimentos, ainda nada confirmado, mas aí se rumou, por isso que eles estão meio que brigando, de que a diretoria meio que comprou parte da torcida. Parte de influenciadores digitais sempre falar bem. Por exemplo, no último confronto, no jogo tem a Rádio Tatiai, aqui no final do jogo tem um cara que vai pra torcida pra escutar o que o torcedor tá falando quando acaba. E foi um conselheiro do Cruzeiro, e o conselheiro começou a falar de boa, cobrando o time, não o time, mas perguntando algumas coisas pra diretoria e tudo mais. Aí saiu um cara de dentro do Mineirão com o crachá do Cruzeiro e foi tirar o cara da entrevista, velho. Falou assim, não, você não pode falar isso e tal. Começou a querer brigar com o cara, velho, no meio da entrevista e tal. Teve que ir polícia. Então, assim, a situação não tá boa pro Cruzeiro. Acho que quando a situação piorar mais, se piorar mais, acho que eles vão acabar se unindo, a torcida. Mas esse jogo, eu vejo aí que se sair atrás do placar vai ser complicado, velho. Por exemplo, se o Cruzeiro sai perdendo o Fluminense, não sei qual que vai ser o comportamento da torcida, não, sendo bem sincero. É bem difícil eu ficar falando sobre a torcida do Cruzeiro, né? Mas a torcida do Cruzeiro é uma torcida que cobra demais, velho. Demais. Então, e quando o time tá numa fase não muito boa, tecnicamente, ela não é muito vista como um abraçar, assim. Ela mais cobra e pede retorno em cima da cobrança, entendeu? Não é, por exemplo, igual a torcidas de Corinthians. O Flamengo cobra muito também, né? O Flamengo não é muito uma torcida de pegar o time embaixo, ficar abraçando e fazer o time subir.
Não.
Então, a torcida do Cruzeiro é mais essa. Ela cobra, cobra, cobra e quer que os caras rendem cobrando. Né? Torcida, por exemplo, torcida do Atlético já é o contrário. Ela abraça, o time é uma bosta, ela abraça e tenta levantar o time pra depois resolver. Então, não tô discutindo aqui o que é melhor, o que é pior, mas são características, pra deixar bem claro aí. Então, acho que se o Cruzeiro sair perdendo, acho que o bicho pega, velho. Essa é a visão que eu tenho também.
Eu acho que, até inclusive falando sobre isso, o que me parece dos jogos que eu vi do Cruzeiro É que hoje em dia ele sente muito mais o golpe. Essa questão aí que vocês estavam falando. Por exemplo, o jogo contra o Goiás, eles estavam jogando muito bem. Aí a hora que tomaram o gol, deu aquela murchada. Parecia que não tinha força, sabe, de onde tirar o empate. Por mais que tava muito bem na partida, velho. Eu achei que o Cruzeiro jogou bem melhor Goiás, acabou tomando um gol num vacilo. Acabou. E provavelmente foi o que aconteceu agora contra o Internacional. Tomou o gol, sentiu demais, velho. Sente demais. E também a questão do elenco um pouco mais envelhecido, pra ter que ficar correndo atrás de resultado no segundo tempo, é mais difícil. Então esse daí é uma coisa que dá pra gente analisar muito bem, principalmente no nosso trade, né, velho? Que é difícil a gente imaginar aí o Cruzeiro conseguindo remontar uma partida, trabalhando um pouco mais no segundo tempo, trazendo aí um pouco mais de valor, alguma coisa a favor deles aí, principalmente quando tá perdendo o jogo, né, velho?
Não, já é difícil ver virada no Brasileirão hoje em dia, né? Porque os times geralmente se compactam muito bem. Ontem, por exemplo, no Palmeiras, eu tentei pegar essa virada do Palmeiras e acabou não saindo. Mas o Cruzeiro, então, que tá nessa fase, nem se fala. Mas olhando a tabela aqui, vou falar um negócio pra vocês, não sei se vocês concordam. Pra mim, Avaí e Chape já foram. Pelo futebol que eu venho acompanhando deles,
ah, eu também
tá?
acho.
Com todo respeito à Chapecoense, gosto demais do time da Chapecoense, mas pra mim, pelo futebol que eu venho conseguindo observar, já foram. Eu cheguei a ver o Fluminense rebaixado nesse brasileiro até a rodada 18, mais ou menos. Eu falei assim, cara, o Fluminense vai cair. Foi quando rolou aquela demissão do Fernando Diniz pra colocar o Oswaldo, o time não rendeu e tudo mais. Só que assim, o Fluminense tá se reorganizando. O que eu vi ontem do Nenê participando muito, o Wellington nem entrando no segundo tempo pra tentar perder gol, e ontem ele fez com maestria, o filho da puta fez um puta gol.
Nossa, que gol
perdeu. Nossa. Então assim,
o Wellington nem enganou muita gente, hein?
Aquele lateral esquerdo do Fluminense que é muito, muito bom.
É, foi pra seleção, mano.
Então, é muito bom. O Fluminense tem de onde tirar. Eu acho que não cai. E o que que facilita pro Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, cara, uma hora ou outra, a gente sempre fala assim, ó, uma hora ou outra vai ter que começar a jogar. Uma hora ou outra o Cruzeiro vai começar a jogar e os times de cima não estão tão longe assim. O Ceará, cara, tá a 3 pontos.
Não, pois é. Igual o Cruzeiro ainda tem o Rodriguinho pra entrar, né? O Rodriguinho que ainda tava com lesão, lesionou, não jogou ainda praticamente esse ano. E ainda tem o Pedro Rocha também que machucou, mas a gente sabe que tem uma qualidade técnica muito maior do que as outras equipes. Agora.
Qual é o impacto da perda do Rodriguinho? É boa essa pergunta, cara.
Não, o Rodriguinho nem chegou a jogar no Cruzeiro, né? Ele chegou a jogar ali um pouco, o Cruzeiro jogou,
mas ele começou muito bem, né? Ele começou muito bem. Inclusive, muita
o
gente
Mano não
falou.
Conseguiu. O Mano não conseguiu fazer o time jogar da forma que ele queria com
Mas,
o Rodriguinho, né?
Felipe, quem lembra que muita gente, quando venderam o Arrascaeta pro Flamengo, o Arrascaeta não rendeu e os torcedores cruzeirenses falavam, pô, a gente tem o Rodriguinho, velho. Tá tranquilo, pode ficar com a Rascaeta aí que o Rodriguinho tá deitando aqui. Ele fez bastante
que
coisa,
né? Aqui, eu acho que negócio da China, essa troca.
Eu acho que o que pega mesmo, cara, nessa questão que o Theo comentou, a diferença que eu vejo, por exemplo, entre o Fluminense e o Cruzeiro é que o Fluminense tem um ambiente todo voltado pra recuperação, velho. Você vê jogador, pô, jogador, você vê os caras, velho, dando a vida ali, entendeu?
Você acha que o Fluminense entende onde tá e pra
não
onde
sei,
tem que
cara.
ir?
Não
Sabe o
sei
que eu
se
acho que tá rolando com o Cruzeiro? Sabe aquele cara que é grande? É tipo aqui no trade, nas apostas. Aquele maluco já teve a banca alta. E aí ele caiu, ele tá tendo que usar 5 dólares de stake. O cara não aceita, mano. Fala, mano, eu não quero ser pequeno, eu sou grande, já fui grande. O Cruzeiro é mais ou menos isso. O Cruzeiro tem esse ego. Pra mim, o Cruzeiro tá em cima de um salto. Eu sou grande, eu não posso estar aqui nessa posição. E o pensamento do Cruzeiro não é vamos sair dessa posição. É tipo, eu tenho que estar lá em cima, meu. Calma, filho,
E
uma coisa de cada
sem
vez.
contar que, comparando as duas equipes aí e a situação delas, você vê, pelo menos de fora, que os jogadores do Fluminense ali eles estão muito bem unidos entre eles. Você não vê desunião, você não vê uma declaração atravessada. A treta foi com o Ganso e o Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira foi embora, abraçaram os jogadores aí e os resultados começaram a vir.
Mas
Agora, do lado do
o Oswaldo
Cruzeiro, eu não
Oliveira
sei o que
briga com todo
acontece.
mundo.
Esse daí até com o repórter. Mas assim, o Cruzeiro eu já não sei. você falar assim pra mim, o grupo do Cruzeiro Unido, me parece que tem uma panela dos antigos, novos, e enfim, é, um defendendo um jogador aqui, o outro quer outro jogador, então fica aquela treta. Por exemplo, Thiago Neves quer o Edilson na lateral, o técnico queria outro jogador na lateral, mas e agora falando, eu não sei qual que é a treta que
o Theo falou, por exemplo, ah, que pode ser que o Cruzeiro consiga os pontos, etc. Eu vejo o Botafogo hoje muito, mas muito provável de cair, velho. Mas eu muito também. Provável.
Sim, o Botafogo é muito fraco, né?
Eu antes do segundo turno, eu vi o Goiás ali um pouco com risco, o Cruzeiro e Fluminense, e o Botafogo um pouco acima, entendeu? Agora, velho, o Botafogo tá muito mal, velho. Muito mal.
O Botafogo não produz ofensivamente, é muito pouco.
É assim, muito mal.
O que salva o Botafogo...
Que cair, mas não tanto, entendeu?
O que salva o Botafogo é o Gatito. O Gatito é impressionante.
O Gatito é impressionante. O Gatito é bem goleiro demais.
Exatamente. Então, assim, Cruzeiro tem essa vantagem. Ele não pode, velho. Porque, assim, o problema, entre aspas, que eu vejo do Cruzeiro é que ele pegou os times ruins, que são os times que brigam com ele, tudo agora no começo.
É.
Depois ele vai pegar aqueles times que são teoricamente melhores, mas a chance dele, na minha visão, é que ele vai pegar esses times melhores, mas que já não brigam muito. Que foi, por exemplo, o Inter ontem. Pra mim, ontem não, essa rodada. O Inter, se ele tivesse tipo assim, velho, eu tô brigando por uma Libertadores, eu tô brigando por um título. O Inter não tinha tomado empate. O Inter tinha continuado procurando o jogo. Porque se o Inter botasse a bola no chão ontem, do jeito que botou no começo do jogo, ele faria o 2-0. Essa era a minha leitura.
O Inter que não tem um objetivo claro também.
É, o time vai, joga, depois ficou lá embaixo. Tipo, por quê, entendeu, velho? Por quê? Você fez 1-0, continuou jogando, fazer o segundo, entendeu?
É.
Você tá com o cenário todo favorito. Então, assim, são cenários que eu acho, por exemplo, se fosse um Bahia, eu acho que o Bahia tinha feito 2-0. Então, eu acho que... Obviamente, isso a gente vai ter que, na hora de trabalhar os jogos futuros do Cruzeiro, quando não for nesses confrontos com as equipes que estão no mesmo lugar que ele. E aí a gente vai ter que saber, beleza, o que esse time tá querendo? Tá brigando ou não tá brigando por alguma coisa?
É, mas a gente vai começar a descobrir isso pela própria, próprio burburinho da torcida, porque assim, time que sai do rebaixamento, velho, não é time bem treinado. Porque o time, pra ter entrado no rebaixamento, ele já tava mal. Pra mim, é falta de união do elenco, claramente. Time que escapa de rebaixamento, pra mim, não é porque o treinador deu um jeito. É porque o time falou assim, mano, nós estamos fechados, nós não vamos cair.
É
porque o Cruzeiro tem elenco pra fazer isso, velho. Se o Cruzeiro chegar no vestiário e falar assim, nós não vamos cair, velho, o Cruzeiro não cai. É mais ou menos isso. Agora, falta vontade, mano.
Falta
vontade. Vai deixando pra próxima rodada, pra próxima.
Só pra gente, desenhar aí um cenário... Cruzeiro, após esse jogo entre Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro tem Chapecoense fora de casa, brigando pelo rebaixamento, e o São Paulo dentro de casa. Já o Fluminense tem o Bahia dentro de casa, e o Atlético Paranaense, que não quer mais nada no campeonato, não sem atrapalhar aí alguns times.
Atrapalhar, só isso. A função dele é atrapalhar os outros.
Bahia que diga, né?
Então, assim, só pra terminar essa questão do jogo, pra mim, o Cruzeiro vai ganhar o jogo. Essa é a visão que eu tenho.
Cara, o Cruzeiro não vai cair pra mim. Pra mim, vai chegar uma hora, e espero que seja rápido, que os caras se unam no vestiário e falam, velho, não vai cair ninguém. Saca? Não vai, porque eu olhando pra cima, eu consigo ver o Botafogo pior que o Cruzeiro. Elenco, tá? Tô falando de elenco por quê? Porque na hora que precisar tirar, o Botafogo não tem de onde tirar, gente. A não ser que bote o Gatito no ataque.
Mas aí botar o Gatito no meio. Lateral de seleção, né?
Joga o Gatito no meio, aí volta pra marcar, velho. O Gatito é o time do Botafogo. Ele, o Diego Souza e alguns, tá? Isso pra quem viu em loco. O Ceará.
Eu não sei o que o Batista vai falar também, vai fazer lá, né? Tem isso.
Entendeu? O Ceará tá complicadíssimo. O Goiás foi aquele time que começou lá em cima, deu aquela caída básica, né? Aquela volta média, e agora voltou a subir. Não, pra mim não cai mais.
Se o Cruzeiro cair, eu vou perder dinheiro. Já tô deixando aqui.
Vai ficar entre Botafogo, na minha opinião. O Vasco também, pra mim, na minha opinião, o Vasco tem um elenco unido. O que falta pro Vasco é qualidade. Mas o Vasco tem um elenco unido. Na minha opinião,
e
Ceará.
Tem um técnico, né?
Ceará, Botafogo, CSA e Cruzeiro. Fica essa disputa.
Também aí. Acho que o Pô fechou salvo o Vasco. Vamos finalizar nossa enquete aqui, então, que a gente mandou no Telegram. A galera votou. Obrigado pra quem votou. Resultado
é
de Cruzeiro versus Fluminense. Eu votei vitória do Cruzeiro, tá? 41% Cruzeiro. Empate é 36% e Fluminense é 23%. Então
vamos,
Cruzeiro venceu aí a nossa
enquete. Vamos correct score rapidão. Vai, Theo. Correct score, vai.
1-1.
Gabigol.
1-0 Cruzeiro, com requinte de crueldade.
2-1 Cruzeiro. Acho que pra mim vai ser 2-1 Cruzeiro. Então, outro jogo que eu acho interessante dessa próxima rodada, já um pouco mais pra cima, é o Bahia contra o São Paulo, né? O São Paulo, a gente sabe aí que fez muito investimento, muitas contratações. Tem a questão extra-campo muito forte de que precisa entrar na Libertadores. E a gente também tem o Bahia aí, que é um time que é exemplo, né, para todos os outros clubes do Brasil, como transparência na gestão. É um time bem democrático, né? Então a torcida participa efetivamente do clube, de decisões do clube. Eu acho isso muito, muito interessante. E a gente tem o São Paulo com 39 pontos e o Bahia com 37.
Jogo de 6 pontos aí, hein?
Jogo de 6 pontos. E o Bahia começando a 2,40 e o São Paulo a 3, por aí. O que vocês acham desse confronto?
Cara, eu não consegui ver o último jogo entre Bahia e Atlético Paranaense. Eu não sei se subiu a cabeça do Bahia. Sabe aquela coisa, a pessoa falando assim...
Bahia perdeu muito gol, velho.
Bora, Bahia.
Não sei, Bahia jogou relativamente bem.
Eu posso até pegar o XG, por exemplo, pra te falar, mas o Bahia perdeu muito gol, cara.
E os gols do Atlético Paranaense foi de contra?
Eu não lembro dos gols do Atlético Paranaense.
Ah, eu preciso ver também. Eu agora porque o Atlético Paranaense é bom em matar o jogo assim, né? Os caras são foda.
Ah, eu não tenho... Foi o jogo da TNT, né? TNT não tem o XG, não. Então, assim, foi um jogo que eu lembro assim, era das bolas da trave do Gilberto. Gilberto saiu no intervalo falando, cara, perdi muito gol, velho. A repórter perguntou pra ele assim, aqui, que precisa mudar pro Bahia vencer? Ele falou assim, cara, eu fazia gol.
Boa.
Achei legal isso da parte dele. O jogo foi muito aberto, foi um jogo interessante, assim. Acho que foi um gol de escanteio do Atlético Paranaense, que eu lembrei que agora. Foi um gol de escanteio, o outro eu não tô lembrando, não. Vai ser um gol de escanteio. Acho que esse confronto aí vai ser um jogo bom, principalmente pelas odds. A gente poder navegar aí, poder pegar correções. E são faixas de preço ali interessantes. Por exemplo, se a gente quiser fazer um back para pegar um retorno maior. Então, assim, acho que vai ser um jogo interessante, né? O que você fala, Gabigol?
Não, eu ia levantar uma bola aqui para vocês em relação... A situação aqui do... Não do Bahia, mas sim do Atlético Paranaense, que a gente acabou de falar aí, acabou de vencer o Bahia. Numa situação como essa, meus velhos, vocês acreditam que a equipe jogando leve, sem compromisso nenhum, ela tende a render mais ou tende a render menos? Porque pode ter um relaxamento, né? Por parte do Atlético Paranaense. Porque pra mim tá muito difícil de ler. Tanto que eu... Mandei nos palpites e mandei menos 0,25 do Bahia. Que eu falei, cara, o Bahia tem a 2,03, que era uma odd excelente. Mas o Bahia tem motivo, tem a torcida, joga bem dentro de casa, vem numa boa fase, né? Apesar de um resultado ruim aqui e ali. E o Atlético Paranaense vem sem motivo algum. E o Atlético Paranaense ainda conseguiu vencer o jogo, né? Então, fica uma situação difícil de ler, né, velho? Pra vocês, o que vocês acham? Acho que o Atlético Paranaense vai continuar incomodando, vai continuar vencendo o jogo que ninguém imagina? Como, por exemplo,
pra mim, continua. Cara, eles ganharam a Copa do Brasil. Você acha o quê? Que os caras vão tirar férias? Eu acho que os caras têm que aparecer mesmo, velho. Imagina, o elenco acabou de ser campeão nacional. Velho, o holofote tá todo em cima do elenco. Você acha que eles vão querer parar de jogar agora? É agora que é a hora de ser vendido, renovar contrato, aumentar salário. Meu, essa é a hora, filho. Os caras vão deitar. Se chegar.
Atrapalhar.
Lógico, não. Foda-se os caras, foda-se os outros. Ganha dos caras, entendeu?
Vamos na nossa. Por exemplo, aqui, velho.
Flamengo desfalcado vai jogar contra o Atlético Paranaense lá. Ferra no Flamengo. O Fluminense desfalcado vai jogar. Ferra no Fluminense, meu. Os caras têm que ganhar mesmo, tem que ir pra cima. Tem que fazer o nome deles agora. Pra mim, vai chegar entre os 5 primeiros, se quiser.
Bom dia.
Oh, bom dia, meu. Flor do dia.
Eu não achava isso. Eu achava ao contrário, tanto que eu tomei fumo nesse jogo.
Ah! Respeita o furacão.
Eu fui back Bahia e... Ah, que back ruim, né, cara?
Nem me fala. Eu também, velho. Eu tô muito...
Eu pensei o que tu falou, Gabigol. Os caras estão de férias. Vão pra Bahia, Salvador. Vão fazer noite, fazer festa, velho. E o Bahia encaixadinho. Eu digo, mano, não é possível, cara.
Pô, é sacanagem. Ainda perdeu o jogo, né? Isso que é o pior. Perdeu o jogo dentro de casa. Não, porque... Vamos colocar em situações normais. As duas equipes brigando pelo brasileiro aqui, buscando os objetivos no brasileiro. Bahia Atlético Paranaense. Querendo ou não... Ainda assim, o Bahia era o favorito do confronto, porque o Atlético Paranaense fora de casa, a gente lembra, no passado praticamente não conseguiu resultado nenhum. Você entendeu? Então, cara, esse daí foi uma surpresa pra mim, pra ser bem
pra
sincero.
Pra mim também. Não, e a odd era boa, eu entrei a 2,38, cara. Back by, eu digo, caramba, baita odd, cara. Essa odd tá errada, devia estar 1,70. E puta, e gol do Furacão, e gol do Furacão. E pior que assim, os dois gols do Furacão foi assistência do Cirino, do Tony Anderson, que entrou no lugar de alguém que machucou. Putz, cara, deu tudo
Nicão,
errado.
Machucou no lugar do Nicão.
É, isso aí, deu tudo errado.
Com 5 minutos por aí.
Vocês lembram que antigamente Atlético Paranaense e Bahia, justamente, não ganhavam fora de casa? Os caras são sétimo e oitavo fora de casa hoje em dia, mano.
Olha aí.
Mas, mas isso aí já deixando claro aí pro pessoal que tá escutando a gente. Isso é um padrãozinho, né, que existe. Quando a gente pega um campeonato, por exemplo, pega o campeonato desse ano, a gente vê os times que só conseguem ganhar dentro de casa. Se no ano seguinte não mudar muita coisa, provavelmente esse time vai começar a ganhar dentro e fora de casa, que ele vai conseguir arrumar, entendeu? Então são padrões que eu por exemplo, levo isso em consideração.
Então se a Chapecoense ficar na primeira divisão no ano que vem, nós vamos fazer back shop fora de casa. E se o Cruzeiro ficar, principalmente, que o Cruzeiro tá. Não, o Cruzeiro é o último colocado.
O Cruzeiro é o último colocado
fora de casa, gente.
Tem que ganhar em casa. Tem que ganhar em casa e só perder fora. Que era o caso do Bahia e do Atlético. Ganhava tudo em casa e perdia tudo fora.
Só aproveitando o gancho que o Theo falou do Cruzeiro, a crítica local aqui em cima do Odair Hellman tá pedindo na cabeça do Odair. Eu acho que se não golear o CSA, cai. Tá muito forte a pressão em cima do velho.
Tá crescendo o CSA, né?
CSA tá crescendo, velho.
Tá.
Entre o CSA e o Botafogo hoje, quem cai?
Dá pra fazer o mata-mata?
Nossa, eita, cara. O CSA tá bem,
hein? Bah, velho, que jogo duro, hein?
Como diz no videogame, o CSA tá com a setinha pra cima e o Botafogo
tá pra baixo. É, cara, apodi, seleção brasileira, hein? Ô, baita lateral, apoia com velocidade,
eu vou ter que concordar com o Neto. Se o Marcinho foi, né? Porque não, apodi, né?
Porque o apodi tá anos jogando em alto nível, cara. Cara rápido, apoia, recompõe rápido, boa marcação. Pô, velho, não quer apodi? Manda pra mim que eu quero, velho.
Você vê como é que hoje em dia a gente não consegue listar, porque os dois times são basicamente sem muita qualidade, só que o CSA tem vontade, né? O Botafogo tá ali naquele limbo entre será, não vou, será?
O Botafogo parece um time velho, não parece?
Ele é. Um time velho.
Tu olha pro Diego Souza, ele tá assim, ó.
Ele é um puta time velho, velho. Puta.
O Botafogo é um time mais lento, né? É um time que você vê ele.
Eu lembro quando eu fui ver
subindo, assim,
o Botafogo na torcida do Botafogo. O João Carlos foi disputar a bola com o molecote do Atlético Paranaense. A torcida, meu Deus do céu, não vai pegar, não. Não conseguiu pegar na corrida, ainda fez a falta perigosa ainda. Cara, pra mim o Botafogo precisa de da volta do Camilo, Gabigol.
Volta do Camilo.
Volta, Camito!
Volta, Camilo. Ele tá na chape lá, né, velho?
Volta, Camito.
Deixa eu passar mais um jogo aqui pra gente levantar, pra gente trocar ideia, que é um jogo difícil de trabalhar, difícil pro prognóstico, que é Santos e Palmeiras. Odds Bodog, 2,55 do Santos, dentro de casa, e 2,75 odds do Palmeiras com empate a 3,20. Jogo bem equilibrado pelas odds, e na minha opinião também. Santos que tava... Tinha dado deu uma queda, né, de rendimento. Venceu o Vasco, só que o Vasco perdeu o pênalti, né, Theo? Se não me falha a memória.
Perdeu com
o
Rossi.
Cara,
o Vasco jogou muito bem no primeiro tempo. Santos fez nada. Primeiro tempo foi todo do Vasco. Perdeu o pênalti emocional do Vasco.
Foi lá embaixo. Então, o Rossi. E o Palmeiras também, que não tá num bom momento, né? Começou aquela. O Mano Menezes subiu uma escadinha aqui. Aí começou a tomar head. Já dois empates.
Vou falar, se o Palmeiras não ganhar do Santos, cara, a torcida do Palmeiras não é muito paciente, não, viu?
Ainda mais.
Já tava desconfiado com o Mano, né? Já tava desconfiado com o Mano. Agora.
Ô, meu, eu vou dizer, essa rodada eu vi como é difícil trabalhar Campeonato Brasileiro, cara. Santos e Vasco, que jogo difícil. Palmeiras e Galo, que jogo difícil. Cara, é só pedreira, meu. Inter e Cruzeiro. Ô, meu, é só pedreira. É só pedreira pro cara trabalhar no trade. Ô, meu, essa rodada eu acho que tanto punter como no trade, velho, foi assim, eu digo, meu Deus, cara, que dificuldade, que jogo difícil de tu. Vou back, não dá back. Vou lay, não dá lay. Puta, cara, é muito difícil. O Campeonato Brasileiro realmente, olha, esse ano...
complicado.
essa é a primeira temporada que eu tô realmente mais focado no brasileiro, assim, e cara, como é mais difícil, é incrível, velho.
Esse ano eu até falei aqui, né, que, por exemplo, o jogo do próprio Palmeiras e do Cruzeiro foram jogos que a gente tinha que ter, além da leitura de câmera, a gente tinha que saber o momento certo de entrar, que era... A gente tinha noção do que estava acontecendo e tal, mas não era ainda o momento de entrar, não pelas odds, mas pelo jogo mesmo, sabe? Pela leitura do jogo. Então era um jogo difícil de você trabalhar. Eu até falei isso aqui, você não estava aqui ainda. Porque realmente tá difícil, assim, o Campeonato Brasileiro, né? Não tá fácil, não. É muito time ruim junto, entendeu? Aí é difícil.
Não, ou ao contrário, ou é muito time bom junto. Eu vejo pelo outro lado, cara. Eu não acho que é ruim. Porque, por exemplo, assim, o Newcastle e o CSA. A gente sabe o que o Newcastle vai fazer. Nada. Agora o CSA pega o Apodi vai lá e faz um golaço. Entendeu? Não, o Eibar. O que tu espera do Eibar? Nada. Agora o CSA. O CSA daqui a pouco vai ali e ganha do Flamengo. Vai ali e ganha do Palmeiras. Não é impossível. Agora o Eibar não vai ganhar do Barcelona. O Newcastle não vai ganhar do Liverpool, entendeu? Mas o CSA daqui a pouco ganha do Flamengo no Maracanã lotado, pra deixar no cheirinho, né? Não é?
Quem venceu o Flamengo até aquela vez por 1-0?
Você vê que o Netuno tá engasgado, né, cara? Quando ele fala do Flamengo, o Netuno fala do engasgado.
Não, de forma alguma.
Puto, sabe? Tipo, não, tomara que fique no cheirinho.
Tu tá sendo injusto comigo. Eu reconheço que o Flamengo é hoje disparado o melhor futebol, tanto que deu um banho no Grêmio na Arena. Deu um banho, devia estar classificado já. Se o Flamengo tivesse tocado 3-0, resultado justíssimo. É, não, isso está sendo injusto. Eu reconheço que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil, tranquilo, mas longe do segundo colocado, que eu nem sei quem é o segundo colocado. Eu diria que é o CSA hoje, pelo que tem jogado na última rodada. É, quem discorda é clubista.
Tabela do Netuno: Flamengo, CSA, Bahia.
Boa, CSA e Bahia brigando ali na segunda colocação, cara. Essa é a briga.
Meu Deus, leva o Argel pra treinar o Inter de novo, então.
Opa, pro Inter. Por que os caras estão pedindo a cabeça toda aí pra voltar o trator, velho?
Eu não acompanho muito Série B, mas eu vou levantar uma bola aqui pra vocês. Onde o Bragantino, com 54 pontos na Série B, entraria nessa tabela da Série A hoje?
Eu tô falando aqui, não. Eu falo
em nível,
ele, tá? Ele tava tranquilo em quinto lugar, velho. Tranquilo.
Eu acho
que... dinheiro pra Série A, que eu tô falando. Não esse time do Bragantino, mas um Bragantino que sobe, que vai ter dinheiro, vai ter aposta do Red Bull Mundial, ele vai terminar ali em quinto, por aí,
ano que vem. Tá, ano que vem.
Ano que vem,
tô falando. Ano que vem. Não, esse ano ele tava brigando ali 15º, 16º. É que nem subir é stake muito rápido.
Não, eu acho até que ele estaria ali mais pro 12º, velho.
É, mas pode ser um 12º ali.
Eu acho que faria o mesmo papel ali do que tá fazendo também o Fortaleza, talvez, o Vasco aí. Ganha o jogo aqui. Ali, né? É, por ali também.
É, agora.
O décimo segundo, o Vasco deve ter sido por aí.
Agora, ano que vem, com uns 3-4 reforços bons, ó, dá um caldo.
Vai ser muito mais reforço.
É, será?
Vai, com certeza. Ó, o Claudinho é bom de bola, eles precisam mudar. Botar alguns atacantes melhores, né? Porque
tem aquele ídolo jogar no São Paulo é horroroso, hein?
É, ele não tá. Pra Série B, o cara pode até render, mas pra Série A, o cara vai precisar render um pouco mais. Os volantes deles não são muito bons, precisa de volantes melhores. Os zagueiros são ok, acho que o lateral também são ok, os dois laterais.
O goleiro é o Júlio César, esse Corinthians, né? O famoso mãozinho, bracinho de jacaré.
Acho que precisa mesmo é atacante, cara, e mexer no meio de campo, assim. Principalmente nos dois volantes. Eu não gosto dos dois volantes. E eu acho que você podia tirar um pouquinho o Aderlan e trazer um lateral um pouco mais acostumado aí com o futebol brasileiro, entendeu? Principalmente Série A, assim. Acho que aí ele ganha um nível um pouco maior.
Eu nem acho o William Correa tão mau jogador assim, não, pra falar a verdade. É um cara experiente, né? Teve no Santa Cruz, teve no Vitória. Mas não sei, né? Pra primeira divisão, cara. Por exemplo, a gente tem um Thiago Ribeiro no banco de reserva. Ele vai ter que melhorar um pouquinho. Tem que melhorar. Apesar de ser um cara experiente, vai ter que melhorar um pouco, né? Curiosamente, nossa, que brisa.
Rapidão, preciso resolver um negócio rapidão.
Tem um Pedrinho no Bragantino que parece muito o Pedrinho. Depois vocês dão uma olhada lá no SofaScore. Parece o Pedrinho do Corinthians. Eu acho que o Corinthians emprestado o Pedrinho Bragantino. Que brisa, velho, que brisa. Mas tem mais pontos que o Flamengo, né? Isso que é engraçado. Disparou mais, 54 pontos lá, tá certo? Que lá já tem 26 rodadas. O que mais que temos de destaque aí pra essa rodada aí do Brasileirão? Que vocês, uma partida que vocês... É difícil, hein? Corinthians e Cap de novo. Atlético Paranaense ali, ó. Corinthians com uma odd Bulldog, 1,83.
Que esperado Corinthians, cara. O Corinthians vem fazendo uma campanha surpreendente, velho. Eu lembro que eu ri de você, o Gabigol. Eu ri muito de você quando você... Tava todo mundo puxando aqui campeão, e o Gabigol falou, olha, eu não quero ser clubista, Corinthians. Todo mundo riu de doer a barriga. E cara, o Corinthians, se ele tivesse feito isso daí desde o começo,
tava no mesmo lugar.
Não.
Mas o começo do Carille foi muito ruim, né? Aí depois, pós-Copa América, o Corinthians começou a fazer ponto. O Corinthians é uma das melhores campanhas na pós-Copa América, né?
Cara, o Carille é um excelente técnico, né, velho? Ele só demorou pra encaixar o Corinthians ali, né?
Demorou, assim, graças a Deus que a gente teve a Copa América. Porque é isso, não o Corinthians.
Gabigol e corintianos do chat, vocês preferem um Corinthians assim, amarrado, Corinthians pragmático, ganhando de 1-0? Ou você prefere aquele Corinthians maluco do Tevez, toca e me voe? Corinthians 4-0, 5-0, com futebol arte? O que você prefere, Gabigol?
Cara, eu acho que tá
Você prefere o Corinthians resultadista ou o Corinthians espetáculo?
Resultadista que é o que, que a gente tá habituado, né? Todo mundo fala assim, ah, Corinthians é sofredor. Eu acho que é exatamente por isso. É, teve alguns Corinthians ali, o Vaguinho até lembrou de 2015, que foi um time que jogava bola. É, se a gente comparar 2015 e 2017, dois anos que foram campeões. 2015 com Renato Augusto, Jadson, Elias, Wagnerov fazendo gol, próprio Malcom, muito bem. Aí 2017 já foi o resultadista, né? 6-0 aqui, 6-0 ali, tudo mais. Só que os dois levaram o mesmo caminho. Só que se fosse para escolher levar o título sendo resultadista, eu escolheria resultadista.
Ô, Gabigol, agora eu quero testar o teu nível de corintiano. Quando é que foi a última goleada do Corinthians?
Cara, se não me falha a memória, que o Corinthians fez 4 gols, foi contra o Vasco da Gama naquele jogo que foi em estádio neutro. Foi esse ano aqui, foi...
Em março?
Em março, acho que foi. Se não me falha a memória, foi a última goleada do Corinthians. Não me lembro do Corinthians fazendo mais de 3 gols aí nesse meio tempo, não.
É a cara do Carrilho, né?
É a cara do Carrilho. Vai, tem que sobrar muita bola mesmo pro Corinthians conseguir fazer 4 gols num jogo, né? Eu vou até conferir aqui no...
Pô, puxando de cabeça aqui...
Não, eu acho que foi esse, né?
Olha, poxa... Eu não consigo me lembrar de uma goleada do Corinthians. Não lembrava desse jogo 5-2 no Vasco. O pessoal tá falando 2 do Romero. 3 do Romero. É verdade. O beijo na nuca mesmo. Games falou no chat ali. Um beijo na nuca, Games. 3 gol do Romero.
Beijo na nuca.
Beijo na nuca, Games. Isso aí, cara. Jogar bonito sem resultado ou jogar feio com resultado. Ah, isso aí todo mundo quer o resultado. Futebol é resultado, né?
O é assim, ó, sabe o que é? É uma questão engraçada, assim, ó. Se não é seu time, você vai falar assim, pô, aquele time tá jogando nada e tá fazendo resultado. Só que se é seu time, pô, filho, pode fazer 3-0 aqui, pode fazer 5 ali e perder o restante das partidas, você vai xingar pra cacete.
Claro, não tem.
É, isso daí é a maior bobagem que inventaram aí, entendeu? É. A gente vê muito o Mauro Sérgio falando resultadista. O Cabol é campeão, velho. Campeão.
Ô, velho, esse jogo com o Vasco faz mais de um ano, mano. Foi 29 de julho de 2018. Foi 29 de julho de 2018, Gabi.
Nossa, olha isso.
3 gols do Romero.
Meu, não foi nem nesse campeonato. Foi na temporada passada, velho.
Não foi. Caralho, Gabi, faz tempo, hein?
Agora aqui, ó, o Helder Gonçalves falou uma coisa, não exclui a outra. Né?
É, pois é, pode jogar bonito e vencer, caralho.
É o Flamengo hoje.
Né, não?
É o Flamengo hoje. Né? Mas jogou bonito e não ganhou. Agora eu pergunto pro torcedor do Flamengo: preferia ter jogado mal contra o Grêmio e ganhado de 1-0 ou ter dado aquele banho e ter ficado 1-1?
Então. Pergunta pro Nestor Pitana.
Tu está sendo injusto de novo. Meio centímetro impedido ou 1 metro é impedimento. Agora, já que tu puxou esse assunto do VAR, vocês viram os pênaltis que o Daronco deu no cara do jogo do CSA? que o cara deu uma passadinha, o Magrão fez. Ai! Ah, e o cara deu pênalti. Ah, oh, teve um.
E quem vai discutir com o Daronco?
Ah, ninguém, né? Ninguém é. Ninguém é, cara.
Ó, só corrigindo a informação, ó, 20 de fevereiro de 2019, o Corinthians virou um jogo contra a Avenida na Copa do Brasil. Porra,
Avenida, mano! Ah, vai,
é, 4x2. Não, isso não é goleada, 4x2.
Não foi goleada, né? Mas fez 4 gols, né? Levantando.
Ah, mas tomou 2. Avenida, Gabigol.
Pegamos essa virada aí, eu lembro que nós pegamos essa virada.
Ó, um gol, o jogo que o Corinthians goleou e não tomou gol contra o Paraná Clube. Paraná!
Quando isso?
22 de abril de 2018, 4x0 fora de casa.
E, nossa, ó, tá vendo?
Sérgio outro jogo, Comebol Libertadores. Deportivo Lara e Corinthians, 7x2.
Fazendo jogo? Justiça aí, fazendo nossa. Justiça.
Eita, o Júnior Dutra fez quantos?
Júnior Dutra? Pô, aí.
Mas com todo
respeito, lá. Três, né? Do Jad Show, um do Sid Clay, um do Angel Romero e dois do Júnior Dutra. Meu Deus do
céu. Sid Clay, famoso Sid Bale. Volta, Sid Bale.
Uau, vocês estão de sacanagem, é, o Lindenberg.
17 de maio de 2018. Ei, Gabi, no túnel do tempo, hein?
O túnel do, foi, a gente abriu aqui o arquivo confidencial dos goleados do Corinthians.
Arquivo confidencial. Quantas goleadas por ano o Corinthians dá?
Nenhuma. Oh,
vou, hein?
É duas no máximo aí.
Volta Romero.
É, complicado. Cara, eu tinha falado aí de uma ideia com o Felipe, aproveitar o Theo e o Netuno, que os caras já são especialistas nisso, nas múltiplas. A gente tem Euro 2020. A gente poderia armar uma, né, velho? Não sei se é ao vivo, mas. Ou depois no Telegram.
A gente porra, você viu a última que eu armei ao vivo aqui? Só o Leipzig não me faz um gol, cara. Eu com medo de colocar o Salzburg contra o Leaf, gol do Salzburg, gol, três gols do Salzburg. Eu com medo de colocar o Bruges contra o Real Madrid, o Bruges me empata 2x2 com o Real.
Abre aí.
O Leipzig não faz.
Vamos fazer agora, ao vivo, a múltipla, Gabigol.
Ao vivo, vamos da Euro 2020?
Da Euro 2020, vamos ai, Jesus aqui, então. Amado.
Ai,
vamos lá. Jesus. Vai cantando o jogo e a gente canta os resultados.
Isso aí, Gabi.
Calma aí, mas não vai ser de todos.
Começa jogos, quando? Né? Essa terça, dia, quarta?
Quinta-feira, dia 10 de outubro.
Quinta-feira, dia 10.
10 beleza. De outubro. Ó, a gente tem para pro dia
por
10.
Por que a gente não faz uma múltipla do Campeonato Brasileiro?
Pode ser. Vamos fechar uma do Brasileirão aqui.
É, da Euro.
Que é muito mais difícil de bater, vamos lá.
Mas muito bater. Tá múltipla no Campeonato Brasileiro, o cara tem que ser. Tem que estar no dia do cara.
Tem que estar no dia.
Tem que estar tudo certo.
Entendeu? Vamos fechar então a múltipla do Brasileirão aqui. A gente
mete aí.
Galera, antes de mais nada, pelo amor de Deus, depois a gente deixa no Telegram também.
Se inscreve no canal. Se
inscreve no canal. E gestão de banca é uma moeda, tá? É uma moeda.
Não, coisa recreativa.
Não é longo prazo, não é, enfim, não. Meia banca, pelo menos.
Meia
Deus
banca,
não
muito.
Então vamos começar aqui. Vamos começar aqui com o primeiro jogo.
Botafogo e Goiás.
Não, é que assim, ó, para aí, deixa eu falar uma coisa. Múltipla é coisa recreativa, né, galera?
Exatamente.
Nossa.
Vai achar que você vai viver de múltipla, pelo amor de Deus.
Quem assiste nós sabe.
É. Não, negativo, nem sempre.
Então nem tem sempre. Que mas nós. Sempre bom avisar, sempre bom.
É sempre é bom
igual,
avisar.
É igual quando aquela antigamente propaganda de cigarro, né? Aviso lá.
É,
Ministério da Saúde adverte.
Use no máximo 1% da sua banca da múltipla.
Tipo assim, a propaganda do cigarro demora tipo 2 horas. Aí o aviso é. Em caso de.
Parece aqueles negócios de Jequiti do Silvio Santos, que vai pinga na tela assim. Vamos começar. Não, vamos aqui pela ordem aqui, ó. CSA Internacional, primeiro jogo aqui.
Hã?
CSA Internacional aqui, que é o dia
não,
9 de
outubro. Não, é Botafogo
Goiás. Botafogo Goiás.
Goiás mais um, pode botar aí, não. Não. A gente quer
Goiás.
O Botafogo um, não ganha de 2 do Goiás.
Beleza, então. Tá.
Porra,
não, é minha opinião.
Múltipla com handicap, eu fico meio perdido.
É, o Botafogo.
Múltipla raiz.
Múltipla raiz, vamos múltipla raiz.
Múltipla raiz. Qual que é a múltipla raiz? Ganha, não ganha? Marca, não marca? Ambas marcam ou over e under? Essa é a múltipla raiz. Não tem essa. É, handicap asiático, handicap negativo. Isso aí é gourmetização de múltipla. Vambora.
Vai ficar no mato, teu boy.
Vamos fazer a múltipla raiz. Ganha ou não ganha, caralho?
Porra. Cara, eu botaria empate.
Cara, não, mas então, ó, vamos usar o chance dupla também. Dá pra usar o chance dupla, já que a gente quiser ir pra um lado de um time, né? Obviamente é o de
eu acho baixar, mas... Empate. 13h30.
Empate 13h30? Então vamos fechar
Botafogo no. Botafogo Goiás, empate? Fechou.
Então, empate é a primeira.
Ou vocês querem pegar o under 2,5?
Eu não confio nessa defesa do Botafogo, só no Gatito.
Sim, mas o ataque do Goiás faz um gol pro jogo também, no máximo. E o do Botafogo, nenhum.
Qual é a odd do 2,5? E se for esse jogo que o Botafogo vai meter 2 no Goiás, vai ficar 2-1? Ah,
mas daí a probabilidade é o risco, né? Qual é a odd do André e Gabigol, tu que tá com ela
1,58.
Exatamente.
Horrível, horrível. Não vale. Eu acho que a gente podia ir de under em vez de empate. Porque se esse jogo pode dar qualquer coisa.
Então vamos no under 2,5, então?
Ah, mas a 1,50, que odd ruim.
Odd ruim, porque o jogo já tá precificado.
3,5, tá 1,16.
Empate ao Goiás a 1,70.
Empate ao Goiás a 1,70?
Isso aí é bom, hein?
Então vamos nessa. 1,65.
Tá, 1,65 aqui.
Beleza, próximo jogo.
Goiás empate. Fortaleza e Chapecoense.
Não, é CSA.
Não,
Inter.
É CSA Inter.
CSA Inter.
Lá.
Lá em CSA. Agora,
lá em CSA. Olha, esse jogo é engrenado.
4,25 odds do CSA, hein?
O Argel não vai querer perder esse jogo por nada na vida. Olha que jogo engrenado. Isso é jogo under também.
É outro jogo under.
Eu iria de CSA o empate ali a 1,80.
Esse jogo é difícil. Esse jogo é difícil.
Tem motivação do Inter pra ganhar isso aí, hein? Qual? O Argel do outro lado.
Não, o jogador do Inter, o Argel.
O 2,5, o under 2,5 tá 1,50, né? Então, desse jogo, se a gente pensar em under.
É baixo, né?
Cara, pra mim, pelo que o CSE tá jogando de ir pra cima, de vontade, pode abrir espaço pra contra-ataque aqui.
Ah, esse daí é difícil, eu pularia, velho.
Paulo Guerreiro pra fazer um gol a 2,20.
Né? Paulo Guerreiro, tá na bolsa do Rodrigo Caio até hoje. Deixa ele lá.
Cara, eu pularia esse jogo, velho.
Não, não pode pular.
Não pode pular, Gabigol.
Não pode pular. É raiz.
É raiz.
É raiz, só pular o quê?
Verdade.
1x2, quem ganha?
E o over 1,5 e 1,42? Eu gosto mais, é um odd menor.
Então vamos pegar esse então.
Pode ser.
Boa. Então fechamos aí no over 1,5.
Fortaleza e Chapecoense. 1,65 Fortaleza. Em casa, com Rogério Ceni, Leão. E aí?
Eu acho que eu iria back de Fortaleza. Back Fortaleza.
Também.
Esse aqui,
porque a Chape...
A Chape vai tentar botar a cabecinha pra fora quando vê 3-0 Fortaleza.
A Chape tá ruim, a Chape.
Bahia e São Paulo.
Ó, isso aí Bahia não perde, hein? Isso aí pode botar Bahia ou empate.
Dupla chance, Bahia
não perde,
1,30,
igual não perdia pro Furacão.
Bahia um empate 1,30, tá baixo.
E o empate anula Bahia, 1,65.
Ah, eu ia então.
1,65?
É.
Beleza, fechou.
Fechamos então.
Fecharam aí? Pessoal do chat, fechou?
Empate anula, mas depois a gente manda lá no Telegram.
Tá. Bahia empate anula.
Beleza, então.
Próximo!
Grêmio e Ceará.
Grêmio-Ceará.
Back Grêmio 42, acho que é o que dá pra imaginar, né, nesse jogo.
Grêmio com o time talvez reserva.
1,42 o Grêmio.
Mas agora ele não vai poupar ainda, né, ou vai poupar?
Não, mas já poupou agora, né, ontem, entende? Vai poupar, então. Deve poupar mais ainda, então, não?
Ô, louco, mas o jogo da Libertadores tá longe ainda, né?
Tá longe nada, daqui a 3 semanas. Oi, duas, então? Agora. Eu acho que o Grêmio não vem em time titular, não, acho que é... Como é que tá? Tá com dor no cabelo? Então senta. Eu acho que é por aí. Ah, faz o examezinho lá do dedo. Ah, deu ácido lático? Senta. É por aí agora, não tem o que fazer.
Mas você acha que mesmo poupando não vale esse...
Eu não tenho confiança nesse Grêmio ponto Ceará 1,40, não.
Não pode pular.
Eu não boto meu dinheiro nesse 1,40 do Grêmio, pré-live.
Under over?
Aí é over. O jogo over. Do Grêmio é over.
2,5... 2,5 tá...
1,95.
1,95, 1,5 tá 1,30. 1,5 tá baixo. 2,5?
2,5.
Então vamos.
Seja o que Deus quiser, esse daí.
Aí você vai olhar lá os 90 do segundo tempo, tá lá 0-0. Desgraça!
Eu acho que das que a gente colocou, essa daí é a mais perigosa. Cruzeiro e Fluminense, canalizado.
Opa, não. Vocês cravaram que era vitória, agora tem que cravar a vitória.
Eu cravei vitória do Cruzeiro, né?
Contra o Fluminense?
Quando eu fui. Apesar do Flamengo jogando bem. Mas assim, eu gosto mais do over 1,5
do 40. Ambas marcam a 2.
Tá bom, por mais que eu botei 1-0 lá, pensando bem, acho que esse over 1,5, 1,40.
Então vamos de over 1,5, vai. Os dois precisam vencer essa porra.
É.
Santos e Palmeiras. Tamo.
Santos e Palmeiras.
Além da segurinha raiz, tem que ser todos os jogos odd acima de 50. Não vale a pena.
Tem que.
Santos e Palmeiras.
Não, então nós temos que voltar e tirar o do Palmeiras, do Inter.
Calma, vai chegar lá, tem jogo ainda.
Já passou?
Calma. Santos e Palmeiras.
Santos e Palmeiras.
Santos e Palmeiras.
Odd do Santos a 2,50, do Palmeiras a 2,80.
Olha, é na Vila esse jogo?
Na Vila.
Hoje vão fazendo um Pacaembu.
Pô, cara, boa pergunta, hein?
Se não me falha a memória, é na Vila, hein?
Se for no Pacaembu.
Estádio Urbano Caldeira.
Urbano Caldeira, Vila Belmiro. É, muita gente falando no chat que ambas vão em 90.
Em 90.
Ambas, vamos de ambas.
Então vamos. Vamos
então.
Clássico Paulista e Clássico Carioca 1-1, né? Geralmente.
É.
33 a odd já, vamos chegar. Corinthians e Atlético Paranaense. Puta merda, essa aí é pra mim é mais
zero. Cara, isso aqui é under pra mim.
1-0 Corinthians. Under 2,5 a 1,40. Vamos nesse?
Não.
Acho que esse é under, hein?
Under 2,5.
Cara, você acabou de falar que o jogo Corinthians não goleia.
Sim.
Vamos de ambas marcam, não. Qual é o odd?
1,57. Ah, mas aqui eu não sei se o Corinthians não toma um gol pro Cap, hein?
Que ruim, velho. Então vamos ambas marcam, sim.
Ai, meu Deus. E se o Corinthians não marcar o gol?
Quanto ao under 3,5?
Não, vamos de 2,5 em 40, gente.
Abaixo
o under 3,5. Não, 2,5 em 40 é... Não, tá louco. Não.
Te pegou... Não. É verdade.
Que entrada ruim. Ficar...
Mano, você acabou de falar que o Corinthians goleou uma vez no ano. Você tá com medo de 2,5?
E o Cap? Mas tu ficar 90 minutos exposto numa odd de 1,40 é muito ruim, cara. Pra não ter gol ainda? Nossa, que sofrimento.
Vai, e o 2,5 do Grêmio, será? Toca a bola, não sai gol.
Não, mas a odd é muito melhor daí, entendeu?
Tá, vamos pegar então 1,5 a 2,35.
Under? Over.
Under?
Tá doido.
1,5.
Tá, agora... Não. Já sabe que vai tomar um gol do cara.
Se o Corinthians tomar um gol, ele vai abrir, velho. Nossa, eu não gosto do under. Eu diria, cara, que eu gostaria mais do over 1,5, 52.
Tá achando que ganhar dinheiro com o multi é fácil?
Que jogo engrisilhado, hein?
É, esse jogo é difícil. Cara, o over 1,5 também não é.
O que o pessoal do chat tá falando pra gente fazer?
Vamos pelo chat. O que o chat tá dizendo? 1,5, galera tá dizendo.
Tá falando bastante do over 1,5.
Over 1,5. Então vamos então, porra. Ah, os caras que mandam.
Ambas.
Ah, não, o ambas eu já acho de risco.
Over e-mail mas... 52. 1,52, over e-mail.
Felipe Melo tomar cartão.
50 odd já, hein? Não, Havaí e Vasco da Gama.
Não, calma, qual foi a entrada?
Over e-mail.
Foi over e-mail.
A galera do chat que decidiu, Lio.
Ai, Jesus. Se a odd não bater.
Não, aí cobra os caras.
É culpa do chat.
É culpa sua.
Havaí e Vasco da Gama. Jesus do céu, esse jogo vai ser uma maravilha de ver. Você parar pra assistir.
Over. Vasco, over 2,5.
Não.
Vasco da Gama empate 1,50.
Vasco da Gama empate 1,50.
Eu gosto.
Não, aqui em Florianópolis, não, mas estão loucos.
Mas Havaí é
louco.
Floripa.
O Havaí é o furacão do estreito, mano. Porra. Vocês estão muito clubista, cara.
Bairrista.
Mas o Havaí em casa, uma vitória, 6 empates, 4 derrotas. Ganhou mais fora de casa. Rendeu melhor para casa.
É Dronobet, pra mim é Dronobet Vasco. Quanto tá o Dronobet Vasco?
Também
não. Não, tem Dronobet.
Tem
Dronobet?
Empate anulo do Vasco tá 2.
Empate anulo do Vasco tá 2.
Tá, então vamos aí então.
Vamos então. Desculpa, Havaí, perdão.
Poxa vida, filho.
Tá dando odd 100 já, ainda falta um jogo. Flamengo e Galo.
É um bom jogo.
E aí?
Tá, peraí, Flamengo, time titular ou reserva?
Provavelmente mesclado, bem mesclado.
Mas o mesclado, pô, já, sem Gabigol, sem Arrascaeta.
Sem Gabigol, Arrascaeta, Felipe Luiz. Mais algum machucado? Rodrigo Caio.
O corredor ali que corre que nem louco, esqueci o nome dele agora, principal jogador.
Bruno Henrique.
Gerson.
Bruno Henrique poupado?
Não, acho que dia 10 não poupa, não.
É tá jogando esse Bruno Henrique, hein?
Tá, mas eu 40 não faço back Flamengo nem fudendo.
Tá baixo essa odd, hein?
Nem fudendo, não, me desculpa. 1,40 não rola. Eu sou flamenguista, mas não dá.
Olha aí o flamenguista se protegendo.
Ah, 1,40 com o palmeirense, olha lá, ó. Vai o palmeirense que meteu 1,40 lá contra o Galo aqui, ó.
Olha
o palmeirense que meteu 1,40 contra o Galo aí, ó.
Foi um acaso o Palmeiras não ter ganho aquele jogo, hein?
Foi um acaso o caralho. O Galo jogou muito,
rapaz. Cara, isso aqui pra mim é over.
Então vamos. Palmeiras é over. 2,5 a 1,83.
Foi, valeu.
Beleza. Odd de 184. Quanto nós vamos colocar nessa segurinha?
Tudo. 1% da banca.
Meia banca. Peraí que eu vou fazer igual o Netuno no jogo de Portugal.
Vou mandar lá no Telegram, hein, galera. Não
esqueça. Tá lá.
Theo, dá o jogo pra mim, Theo. Dá o jogo pra mim.
Ai, que merda. Tem
17 stakes.
Tá feito então, galera.
Vai bater. 20 pau, ó, 20 pila paga 3 conto.
Eu vou botar. Desculpa, eu vou botar pra ganhar R$1.000.
Ih, rapaz!
Olha que o Netuno engasgou aqui, galera. Tá bem, Netuno?
Botar stake pra ganhar R$1.000. Pronto.
Tá feito então, galera. Vamos finalizar aqui o programa. Temos aí 1h20.
Mas mal começou o programa?
Pô, é que vocês chegaram.
Chegou agora.
Mas aí a gente conseguiu falar aí.
Desculpa, galera.
Desculpa. reformula a múltipla aí pro pessoal, Gabriel. Passa aí.
Porra. Cara,
vamos passar aqui.
Ah, de novo, bota no então. Telegram a múltipla, cara. É mais fácil.
É muito jogo. Depois.
Quem não bota
no chat. Não vale colocar aquela vantagem edge da Betfair, hein? Tem que ir no talo.
Não, mas a múltipla é na Bodog, Theo Borges.
Aí eu tô fazendo a Betfair.
Ah, mas Theo Borges.
Bodog não me colocou dinheiro na conta, Bodog.
Vamos perder o patrocínio.
Bodog, me coloca dinheiro na conta.
Theo Borges, o programa é patrocinado pelo Bodog.
O Gabigol tá fazendo Theo aí, Borges. Eu tô fazendo na minha conta.
Ai, perdemos o patrocínio. Betfair agora.
Patrocina nós, Betfair.
Não, Theo Borges, o patrocínio da Bodog, Theo Borges.
Mas vocês não lembram, mas a última multa que eu passei foi feita na Betfair.
Puta que pariu, fudeu o patrocínio agora. Galera,
acabou. Galera, acabou.
O Gabigol, onde é que tu fez a múltipla, Gabigol?
Mandei na Bodog aqui. Salva, Gabigol. Vou mandar o print lá depois.
Boa, amigo.
Fechou, galera?
É nóis.
Fechamos? Então.
Vocês não vão. Não, tá bom. Beleza.
Não, ninguém vai falar de. Alguém vai falar do jogo do Brasil contra o. Qual é o nome do time? Lá em Singapura?
Não. Eu me nego a falar disso. Você não tem o que falar.
É, o Brasil.
Caça-níquel, não... caga no mato.
Resultadista.
Vai cagar no mato, porque esses amistosos aí, arranjados. Que isso, isso é uma palhaçada. Por isso que
tem um amistoso bom. Tem um amistoso bom quarta-feira. Qual? Alemanha e Argentina.
Falei, a gente falou isso daí.
Então, beleza, é o único que dá pra, assistir.
Argentina sem Messi?
Provável.
Sem o Messi?
Não sei. O Messi não joga na seleção da Argentina?
É, nem contra nem de campo, né?
Ah, nem contra nem de campo? Bah, agora os haters vão te xingar.
Ô,
Gabigol, isso. Messi ou CR7?
Ah, pois, Cristiano Ronaldo toda a vida.
E tu, Felipe?
Eu gosto de cara que redecide.
Messi.
Ah, é bom. É uma boa disputa. Eu fico com o Ronaldinho Gaúcho, cara.
Certo aí.
Ronaldinho Gaúcho jogava mais que os dois. Jogava mais que os dois.
O Ronaldinho tem a beleza do CR7 e o driblinho do Messi.
Ronaldo Nazário jogava mais que os dois.
Sim, concordo.
E ainda pegava traveco. É, então, Ronaldo Nazário, cara, melhor.
Vaguinho, encerra isso aí,
Vaguinho.
Obrigado, galera, que acompanhou a gente aí. Obrigado, Netuno, Theo, Felipe, Vaguinho, que tava junto.